foi por isso que eu comecei a gravar para a internet também. Que eu, quando eu sofri o acidente, teve aquele momento de negação, aquele momento de ficar nervoso comigo mesmo, né? De achar culpados. Então eu só pensava negativo e achava culpado para tudo. Eu me culpava, culpava Deus, culpava todo mundo. Mas a partir do momento que parou de vir esses somente pensamentos ruins e começou a vir pensamentos bons, eu decidi pesquisar na internet pessoas que sofreram por algo parecido comigo. E foi ali que eu entrei num mundo que até então eu desconhecia. O tanto de pessoas que sofreram amputação, pessoas que não têm os dois braços, as duas pernas, pessoas que estão sem os dois braços. Tem até uma moça que ela faz alguns trabalhos aqui na região também, ela é palestrante. E nem por isso que desistiram de viver, continuam e fazem serviço, andam de carro, fazem tudo. Então foi ali que eu passei a agradecer. Poxa, em vez de eu ficar culpando e me lamentando, agradecer a nova oportunidade de viver. E a fé, com certeza. Eu era uma pessoa, até hoje, às vezes eu me vejo reclamando das coisas. Que muitas vezes a gente acorda de manhã e não agradece por ter acordado. Às vezes a gente acorda já reclamando que tá dando algo errado, ou reclamando que tá chovendo, mas poxa vida, a gente conseguiu acordar. Quantas pessoas que não acordaram hoje. Então a fé me ajudou muito, né? Eu vou dizer assim, eu me aproximei de Deus bastante depois do acidente.
Bom, a gente tem visto muitas histórias de superação das pessoas que atravessam momentos de dificuldade e que, de alguma forma, de alguma maneira, encontram forças dentro de si próprias para continuar, melhorar e buscar uma vida semelhante àquela que tinha antes, por exemplo, deste, ou neste caso, de um acidente. E até peço permissão ao amigo, o Darcy Girardi, que passou por algo semelhante aqui em Pinhalzinho. Tá? Também por conta de um acidente de trabalho, teve uma amputação total de um braço, né? E tem uma vida hoje que dirige, que segue trabalhando, atuando junto com a família, enfim, nas atividades. E o mesmo acontece com esse jovem, né? Que tu fostes lá conhecer a história, né? O Henrique Paulo, né? Mas, enfim, eu quando escuto e vejo este tipo de história, e principalmente observo as circunstâncias, eu fico a pensar, e se fosse comigo, como seria? Então é elogiável, e você vê as dificuldades todas que é do mundo rural, que é uma atividade essencialmente manual, braçal, ela tem a sua penosidade, por conta do campo, por conta da empresa não ter telhado, né? Ela está a céu aberto, uma manhã como hoje, com neblina, com temperaturas mais frias, enfim, tem todas essas atividades que o produtor rural tem, né? E a gente vê que essas histórias realmente nos dão motivos para agradecer, né? E para aquilo que o próprio jovem ali acaba por comentar. Reclamar menos e fazer mais.
Exatamente, Fabiano, 7:18 da manhã, e muito interessante a história aí do Varley, ele que vem gravando também esses conteúdos para a internet, incentivando outras pessoas no dia a dia também, e com certeza isso impacta também diretamente para que quem vê os vídeos, quem acompanha ele também, e que possam então agora seguir nessa atividade e principalmente na sucessão familiar. Mudando de assunto aqui, Fabiano, agora dando sequência ao nosso programa, porque a Secretaria de Estado da Saúde do Estado, aqui de Santa Catarina, divulgou ontem dados relacionados ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Vale destacar que, segundo a instituição, somente nesse ano de 2026, 16 crianças de 0 a 9 anos já morreram em decorrência dessa enfermidade. Até o momento, o número total de casos registrados em crianças até 9 anos em Santa Catarina é de 1.831, dos quais 352 precisaram ser internados em UTIs, unidades de terapia intensiva. A secretaria reforça a importância da vacinação contra a gripe principalmente entre os grupos prioritários, que incluem então menores de 6 meses a 6 anos de idade.
Sabe que me chamou bastante a atenção esses dados, o meu caro Henrique Paulo, por conta do seguinte, tá? Estamos com uma cobertura vacinal desse público-alvo de menos de 30%, dá 29% e alguma coisa. O número de vagas de UTI está bastante reduzido. Nós já falamos aqui no programa, inclusive com a presença da enfermeira Ivanete, sobre as doenças respiratórias de inverno, da vacinação, da importância dessa vacinação. E destacar que, no caso que estamos vivendo agora, o H1N1, a gripe A, ela está muito presente, por isso muitas pessoas estão de atestado, muitas pessoas estão com uma gripe mais forte do que o habitual, porque realmente é uma gripe mais forte do que aquela comum, a tradicional que a gente conhece. Há uns 10 anos atrás, lembro-me muito bem, quando tivemos o aparecimento da H1N1, né, dessa gripe A, foi muito difícil para o estado de Santa Catarina, até mesmo para o sul do Brasil. A corrida, a busca por medicamentos como o Tamiflu, né, que é um medicamento especialmente para o tratamento da gripe A, foi bastante demandado. Nós tivemos superlotação das UTIs, muita gente infelizmente acabou perdendo a vida por conta do agravamento das doenças respiratórias, ou no caso desta gripe. E tudo isso pode ser evitado com protocolo simples, tá? E também com a vacinação. Importantíssimo. E Santa Catarina, tá, está em estado, né, de alerta para as doenças respiratórias. Ontem, inclusive, teve lá na Assembleia Legislativa a apresentação da Secretaria de Estado de Saúde e do secretário Diogo De Marchi aos parlamentares, especialmente à Comissão de Saúde, aonde esta situação das doenças respiratórias, da CIRAG, como é assim chamada, né, Síndromes Respiratórias Agudas Graves, foram detalhadas. O número de vagas de UTI ocupados é bastante alto, então temos que nos cuidar do outro, e não esqueça, né? Você que está nos grupos prioritários, faça a vacina.
7:22, em uma reunião extraordinária realizada ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional 2/2026, de origem governamental. Agora a matéria vai ao plenário para ser admitida, retornando à CCJ para análise do mérito. O texto enviado pelo governo do estado altera o artigo 120C da Constituição Estadual para instituir mecanismos eficazes de transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares impositivas destinadas aos municípios por meio de transferências especiais, além de atender uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e as recentes determinações também do Tribunal de Contas do Estado, Fabiano, sobre esse tema.
Bom, o que foi aprovado é admissibilidade, ou seja, vamos discutir esse tema, vamos discutir esse assunto. Depois vai para análise do mérito lá na CCJ e para as comissões da casa, e depois votado em plenário. Mas o que nós temos que lembrar é que lá em Brasília foi feito um ajuste no pagamento das emendas parlamentares. Isso recai em efeito cascata aos estados. As emendas impositivas, especialmente, é elas que nós estamos a tratar. E quero observar que, dentre as alterações, questões como a apresentação de plano de trabalho para a execução dessas emendas vão se tornar mais importantes ou obrigatórias. Então, ou seja, eu recebo a emenda, ou para receber a emenda, eu preciso ter um plano de trabalho, ou seja, como é que eu vou fazer a utilização especificamente é desse recurso que vem do governo do estado. Além disso, vai ter que ter um modelo de conta específica para o recebimento da emenda, tá? Da mesma forma, comprovar que o recurso foi utilizado naquela função, naquela atividade, isso com comprovação para aplicação nos órgãos de controle interno e externo. Por exemplo, a prefeitura ou as prefeituras têm a sua controladoria interna, né? Aqui em Pinhalzinho tem a controladoria interna, tem o próprio Tribunal de Contas do Estado, que confere essa situação dos municípios, tem a própria Câmara Municipal, que faz isso, e é papel dela fazer isto, e aqui nós temos o Observatório Social. Então, tende a permitir que esses recursos, além de virem, além de serem executados, possam ser auditados no seu trabalho. Vou dar um exemplo. Ontem à tarde mesmo, observava aqui em frente à rádio que a empresa que foi contratada, eu tenho uma empresa que foi contratada para fazer a checagem da qualidade do asfalto que foi feito aqui na frente da rádio, né? Esse recapeamento aqui na Avenida Belém, né? Por quê? Para garantir que o serviço foi bem executado, para garantir que a obra foi bem feita, né? Então são esses trabalhos todos que dão uma garantia ou uma segurança para o contribuinte, que é todos nós, de que o recurso que é nosso está sendo bem empregado. E no caso das emendas parlamentares, no caso do pensando em Alesc, pensando nos deputados estaduais, que são 40, 1,55% da receita corrente líquida do estado que são destinados a emendas parlamentares. Pode parecer pouco, mas não é. Isso dá em média, para arredondar, de 17 a 18 milhões em 2026. E os deputados sobre esta matéria em específico estão com pressa na sua aprovação, porque precisam liberar esses recursos o quanto antes, e tem mais alguns dias, porque há 3 meses do período eleitoral, obras que não foram iniciadas ou que os recursos não foram liberados, não terão mais esses recursos liberados e as obras não mais iniciarão. E aí as prefeituras ficarão sem esses investimentos que contam com esses recursos das emendas parlamentares. Então é uma corrida da Alesc e uma corrida dos municípios para se adequarem a essas novas legislações. E eu não tenho dúvida que essa matéria que foi ontem analisada lá na CCJ, no máximo 2 semanas, estará 100% aprovada. 7h27.
E seguindo aqui com as notícias, a Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o relatório do MP 1334-26, uma medida provisória que oficializa o reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da educação básica em todo o Brasil. Com a decisão colegiada, o vencimento mínimo da categoria passa a ser fixado em R$ 5.130,63 para profissionais com jornada de trabalho de 40 horas semanais, incluindo os trabalhadores temporários. A proposta agora precisa passar por votações cruciais e urgentes nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal antes do dia 1º de junho, prazo final para que a medida não perca a sua validade jurídica.
Bom, está acontecendo neste momento lá em Brasília a marcha dos prefeitos, tá? A marcha dos prefeitos. Cerca de 15 mil pessoas estão lá, entre prefeitos, entre lideranças, enfim, tem toda aquela muvuca lá em Brasília na marcha. Muita gente por lá, muitos prefeitos da região estão na marcha dos prefeitos e tem alguns assuntos que estão para serem votados no Congresso Nacional de impacto nos municípios, certo? Eu quero começar comentando sobre o piso dos professores. Esse 5,4%, né, é um reajuste acima da inflação, é bem verdade, né? A inflação em 2025 fechou em 4,26%, certo? 4,2%. E o reajuste acima da inflação para o piso nacional dos docentes, ele seria de 1,6% a mais. Desculpe, 1,2% a mais, tá? Acima da inflação. Mas tem muitos municípios que não conseguem sequer pagar o piso. Felizmente aqui na região, ou dentro do contexto do estado, né, os municípios conseguem se adequar ao piso. Eles conseguem pagar este valor cumprindo a legislação. Mas em muitos municípios desse Brasil afora, isso nem é possível. Porque se a prefeitura fizer isso, quebra a prefeitura e extrapola até os limites da folha de pagamento. E a marcha está trazendo algumas discussões, que não é ser contra ou a favor das categorias. Não, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que valorizar as categorias, mas também nós temos que encontrar uma fórmula de compensação ou de aumento de repasses aos municípios, para que eles possam suportar essas próprias leis que são criadas em Brasília. Porque tem discussão o piso dos agentes de saúde, tem a questão que está sendo discutida de segurança no trabalho, para algumas categorias. Aí você tem uma série de assuntos que oneram os municípios e que não há uma compensação por esta oneração. Tá? Então você transfere uma responsabilidade a mais para o município, que já está em dificuldade, tá? E isso acaba trazendo impacto. Mas insisto, não é ser contra ou a favor das categorias. Se você falar com o prefeito, ele vai dizer que todas as categorias precisam ser valorizadas. E isso é sincero, não é demagógico. Mas que o espaço, né, o espaço de finanças é muito curto. O cobertor é curto, como a gente chama por aqui. Então, é importante. Sobre o trabalho dos professores, ou o piso nacional dos professores, ele tem uma medida, ou ele é uma medida importante para valorizar a categoria. Muitos professores estão, ou muitos jovens, muita gente está desistindo de ser professor, ou não quer ser professor, está faltando educadores em áreas básicas, e, insisto, a atividade do professor tem que ser do melhor estudante, tem que ser daquele que mais dedicado é, daquele que tem maior habilidade intelectual, e para motivar esta pessoa, para motivar este a buscar uma evolução constante, precisa ter um salário atrativo, precisa ter também uma compensação remuneratória importante. E vou mais além, vou mais adiante. Condições de trabalho, salubridade, higiene mental, vamos dizer assim, tá? Condições de que o professor tenha material para trabalhar, que tenha um ambiente estrutural necessário para o desempenho das suas condições e das suas atividades. E nós temos excelentes professores na nossa sociedade, nós temos professores e professoras que são muito dedicados e que realmente buscam ainda na docência mais do que um sustento e sim uma meta de vida, o propósito da sua existência. Mas vamos aguardar, eu creio que a matéria vai ser aprovada e o salário, né, dos professores, o piso mínimo dos professores ficará em R$5.130.
E seguindo aqui com as informações, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei, o 4.822 de 2025, que flexibiliza a punição financeira a partidos políticos. O texto limita multas por contas desaprovadas a R$30 mil, impede penhora ou bloqueio de recursos do fundo partidário e também do fundo eleitoral e permite parcelar débitos das legendas em até 15 anos. O projeto ele será encaminhado ao Senado. O fato de a votação não ter ocorrido de forma nominal, que exige que congressistas presentes se identifiquem e votem contra ou a favor de determinada medida, também foi tema de reclamação dos deputados, Fabiano, que foram contrários à proposta.
Bom, primeiro que a votação foi, no mínimo, estranha. Como tu terminaste a fala, Henrique, a votação não foi nominal, ou seja, não se sabe quem votou a favor ou contra essa matéria, esse projeto de lei. Claro que foi aprovado na Câmara, vai ter que votar o Senado e vai para a sanção do presidente, que pode vetar ou não a matéria. Mas o que que acontece? Eu vejo isso como até uma situação difícil, porque, por exemplo, há 6 meses da eleição, pela matéria que ali está, os partidos não poderiam ser punidos com perda de recurso financeiro. Ou seja, dinheiro para a campanha não pode faltar. E por que que os partidos, muitas vezes, são punidos financeiramente? Primeiro, por não prestarem contas adequadamente do uso do fundo eleitoral das eleições passadas. Não o fazem. Segundo, levantam suspeição sobre o uso desses recursos, e aí o TSE e os órgãos de controle, por exemplo, pedem explicações. E aí fica comprovada alguma situação que não está bem esclarecida, os partidos podem ser punidos. E é esta redução da punição financeira que está em discussão. Eu considero necessário que o partido político, ele precisa ser uma entidade, uma organização exemplar à sociedade. Além de organizada, além de ser ideologicamente coerente no seu estatuto e nas suas ações, ela precisa ser uma instituição, uma entidade que seja 100%. Porque, caso contrário, se ela não o é, que exemplo ela dá para as outras entidades? E aí você pensa, se um clube de mães não receber algum recurso e não prestar contas direitinho, ela tem problemas. E por que que isso não pode acontecer com um partido político? Se uma entidade sem fins lucrativos não fizer direitinho aquilo que precisa ser feito, a prestação de contas do uso do recurso, ela fica pendente, ela não pode mais receber recursos, ela tem uma série de penalidades. E por que que tem que ser diferente para o partido político? Então são essas situações que me levantam a este discurso. E eu vejo que muitas vezes a realidade de Brasília destoa totalmente do desejo, da expectativa da própria população brasileira, que deseja, primeiro, mais Brasil e menos Brasília, ou seja, mais recursos nos municípios do que lá em Brasília, que deseja se vote mais em pessoas do que em partidos, porque, afinal de contas, os partidos estão contaminados, existem excelentes pessoas, mas existem também, como em qualquer entidade ou associação, pessoas não muito alinhadas. Mas na questão dos partidos políticos, a gente vê uma miscelânea ideológica e um discurso totalmente, não vou dizer distorcido, mas distante daquilo que nós, enquanto cidadãos, esperamos.
Muito bem, 7h39 da manhã, Fabiano, e nesta semana também acontece um tema voltado para a educação financeira, e aqui em Pinhalzinho, então, a Sicredi fará um trabalho interessante também com empresas, com pessoas interessadas também em saber mais sobre esse tema. E a Tamires Wenzel, ela que é gerente de pessoa jurídica, comentou um pouco mais sobre essa semana, como, digamos assim, ver esse assunto de uma maneira diferente, economizar dinheiro, de que forma fazer investimentos e principalmente se atentar à educação financeira, e ela comenta sobre esse assunto agora.
A gente faz ações de educação financeira o ano todo, mas nessa semana é focado principalmente para isso, né? Nesse ano, então, a gente vai ter o foco nos adultos, jovens, depende do ano, né? Tem anos que a gente foca mais em crianças, em adolescentes, mas nesse ano a gente vai estar focando mais no público adulto, jovens e adultos. Então, pensando nisso, né, o Sicredi Conexão aqui, a nossa agência, vamos estar, organizamos já, né, com algumas empresas, para estar indo até as empresas falando sobre o assunto. Cada agência organiza, né, da sua maneira, combina com algumas empresas, traz as pessoas na agência, mas em Pinhalzinho, então, a gente organizou, a ida até 4 empresas, e até a gente deixa aberto, né, se alguma empresa tiver interesse de estar fazendo um curso, uma oficina, um treinamento com seus funcionários, podem estar entrando em contato com a nossa agência, com algum colega, para a gente organizar e estar indo até essa empresa também. Vem cada vez mais sendo cobrado pelo próprio Banco Central, para as cooperativas, principalmente, né, tá atuando nesse tema. Porque hoje a gente percebe que é preciso trabalhar desde o público infantil, já para conscientizar, para manter uma reserva de emergência, para estar falando sobre isso, né? Antigamente a gente nem falava muito sobre esse assunto, né? Não era comum. Então, hoje as cooperativas principalmente vêm trabalhando no sentido de falar sobre o tema. Falando sobre o tema acaba ficando algo mais fácil, mais comum do dia a dia. Então, você acaba pensando mais nisso, não tomando atitudes que não são pensadas, né? Então, fazendo gastos que não são necessários, depois você acaba não tendo o valor de emergência que acabou gastando. Então, nesse sentido, falar sobre educação financeira, falar sobre o financeiro desde criança, adolescente, jovens, adultos.
Está então a Semana da Educação Financeira, e quem tiver interesse também pode procurar o Sicredi aqui em Pinhalzinho. E agora a gente passa com as informações do tempo, diretamente de Florianópolis. Camila Cardoso, hoje amanhecemos com temperaturas um pouco mais baixas também, se tinha previsão sobre isso. E o que o ouvinte, a quem está nos acompanhando também, pode esperar da previsão do tempo para esta quarta-feira, Camila? Seja bem-vinda aqui, bom dia. Camila, estamos sem o contato de som contigo?
Eu estou escutando.
Agora sim, Camila, tudo certo.
Agora sim.
Seja bem-vindo aqui, bom dia.
Tudo bem, Henrique? Bom dia a você, Henrique, bom dia a todos que nos acompanham. Então, a gente está sob o domínio dessa intensa massa de ar seco e frio, né? Mais uma. Tivemos o pico do amanhecer mais gelado, ou seja, o amanhecer mais frio até o momento no oeste catarinense, nesta quarta-feira. Amanhã segue nesse ritmo, então temperaturas inferiores a 5 graus. E mesmo com a presença do sol, não passa muito dos seus 18, 20, 21 graus, não mais do que isso. E sempre ali no entardecer, 4, 5 horas da tarde, a temperatura volta a despencar. As noites, madrugadas e primeiras horas da manhã seguem bastante geladas nesta quinta-feira. Então, tanto hoje quanto amanhã, tempo seco predominando. Na quinta-feira, os modelos começaram a apresentar uma sutil diferença. Não que vai esquentar, mas assim, ó, tem algumas áreas de instabilidade que estão em São Paulo, elas vão recuar mais em direção ao Paraná, e parte de Santa Catarina vai acabar recebendo algumas instabilidades e tem alguma chance de chuva ali na sexta-feira. Na projeção atmosférica de hoje, o modelo coloca essa possibilidade de chuvas fracas e isoladas ali na tarde, talvez já pela manhã, tarde, início da noite da sexta-feira. Isso vai trazer uma sexta com mais nuvens, e é por conta dessa maior umidade que não faz já tão frio ali sexta de manhã, mas durante a tarde não consegue esquentar, então sexta-tarde segue com temperaturas bem amenas. Então o resumo de tudo é que o frio se mantém, o mais rigoroso realmente foi agora pela manhã e segue sendo rigoroso na quinta de manhã, e talvez a gente tenha uma possibilidade de instabilidades localizadas na sexta-tarde. É uma projeção que surgiu hoje, então a gente vai ter que acompanhar na próxima atualização, mas com mais nuvens, você já sabe, né? Não consegue esquentar e, de fato, segue ameno no Grande Oeste.
Camila, obrigado pelas informações do tempo e até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Está então a Camila Cardoso conversando conosco, atualizando também a previsão aqui para o nosso Oeste Catarinense, e também logo após o meio-dia no RC Notícias, você confere mais informações sobre o tempo. 7h45 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os principais destaques da segurança pública, do trânsito e também do esporte aqui na programação do Radar. Obrigado pela sua audiência, a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9, 7h46.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Cerveja Antártica Original 473 ml, 4,79. Cerveja Antártica Litro, sem casco, 6,85. Beba com moderação. Tiramancha sem cloro, girando sol, 2 litros, 9,98. Amaciante concentrado, girando sol, 1 litro e meio, 18,49. Papel higiênico Mili, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,49. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Você curte os maiores sucessos.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase.
A estação que combina com você.
A gente sofre quando acaba uma grande paixão. Pode ser que eu esteja apaixonado então.
Centro-Oeste
100.9.
Vai que eu sou a resposta da sua oração. Aquele agora vai que cê nunca viveu.
100.9 FM, a rádio da cidade.
Bora lançar esse namoro na praça, de preferência aquelas que tem igreja. Até porque cê já é dona da minha vida, dona da minha cama, dona da minha cesta.
100.9.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas: martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos e industriais, parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, tutores de cães e gatos de Águas Frias.
A Prefeitura de Águas Frias realiza no dia 28 de maio a primeira edição do Programa Municipal de Castração, totalmente gratuito. O programa PET levado a sério garante mais cuidado, saúde e qualidade de vida aos animais do nosso município. O procedimento inclui cirurgia de castração, colar alisabetano e medicação pós-operatória, sem nenhum custo para o tutor. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram da Prefeitura, através das agentes de saúde ou diretamente na recepção da Prefeitura Municipal. Mas atenção, será atendido apenas um animal por família. Confira os critérios completos e para mais informações, siga as redes sociais da Prefeitura. De Águas Frias. Castrar é um ato de amor, cuidado e responsabilidade.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina com Aracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divina em Pinhalzinho. WhatsApp 988631998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @ Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
O seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredão Casal Bela Enxovais com R$100 de desconto e ainda parcelado em até 10 vezes. Mantas Cortex Casal com 20% de desconto em até 10 vezes. Passe na Leve, escolha o cobertor perfeito para aquecer o seu inverno com muito conforto e estilo.
Estamos de volta com a programação do Radar para você nesta quarta-feira, agora 7:52 da manhã, e eu falo aqui dos nossos parceiros da Jaco Corretora de Seguros, que oferece sempre para você as melhores soluções para seguro automotivo, residencial, empresarial, sempre com agilidade, um excelente custo-benefício para você e com certeza essa segurança. A Jaco Corretora de Seguros está na Avenida Recife, aqui em Pinhalzinho, telefones 3366-3996 ou no 98827-7380. Falando em proteção, também segurança íntegra monitoramento, que conta com um monitoramento 24 horas para você, rondas motorizadas também, câmeras de segurança que são muito importantes no cotidiano e também um custo bem menor do que você imagina. Venda e instalação e locação desse sistema de segurança para você. Para fazer um orçamento, você pode entrar em contato com a íntegra pelo telefone WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. E agora a gente passa aqui com as principais informações da segurança pública e do trânsito, a movimentação das últimas horas, e o destaque vem para o caso de um motorista de aplicativo que foi encontrado sem vida ontem no interior de Chapecó. Então houve ali um desdobramento, a Polícia Militar comunicada, também outros policiais participaram desse fato e, segundo informações aqui durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que essa vítima tinha desaparecido após sair para trabalhar e era dono de um Toyota Etios branco. O carro foi localizado em Cascavel, onde dois jovens de 22 e 27 anos foram então abordados após acompanhamento policial. Vale destacar que aos agentes, os suspeitos disseram que a vítima teria sido deixada entre Nova Itabiraba e Pinhalzinho, no ponto onde o corpo foi encontrado, então a vítima apresentava ferimentos. Vale destacar que as forças de segurança do estado paranaense, até temos o momento ali do trabalho feito pelos policiais durante essa operação, o que chamou a atenção também da polícia é de que um terceiro homem foi baleado durante a fuga. Ele foi localizado após buscas com o apoio do helicóptero da Polícia Militar. Ele recebeu atendimento ainda no local e foi encaminhado ao hospital. Segundo o médico que atuou nesse fato, o Clederson Bittencourt, o suspeito foi atingido por um disparo na região das costas, próximo à escápula, mas o tiro não atingiu o tórax nem perfurou o pulmão. As forças de segurança seguem as buscas por um quarto envolvido que fugiu e pode também ter sido atingido durante a ocorrência. Então, fato esse na região de Cascavel, que está ligado a esse veículo levado então pelos suspeitos do fato em Chapecó ontem, que mobilizou então as forças de segurança. Seguindo aqui com as informações, um homem de 53 anos ficou ferido após cair de uma altura de cerca de 10 metros ontem no município de Marema. O resgate mobilizou a aeronave do Saerfron. Segundo aqui informado, quando as equipes chegaram no local, encontraram a vítima com suspeita de fratura no cotovelo esquerdo e sinais de traumatismo crânioencefálico leve. Vale destacar que após os primeiros atendimentos, o homem foi estabilizado e encaminhado até o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, para a sequência do seu atendimento médico. Ainda com relação a investimentos, principalmente por parte da segurança pública, a Prefeitura de Sul Brasil, em parceria com a Polícia Militar, então segue intensificando os investimentos no município. As ações envolvem a ampliação do sistema de vídeo monitoramento, reforço também no efetivo policial, a renovação da frota e fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança. Um dos principais avanços é a expansão do sistema de vídeo urbana. O número de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade passou de 16 para 35 equipamentos, com previsão de novas instalações nos próximos meses. O investimento feito pela administração é de R$ 49.188,00, contemplando aquisição de equipamentos materiais, manutenção, fornecimento de internet para todo esse funcionamento do sistema. Então, essa parceria importante também que acontece nos municípios aqui da nossa região e principalmente esse incentivo, esse olhar do poder público para as forças de segurança com tecnologia também no dia a dia, que é muito válido também. Com relação ao trânsito, um jovem de 21 anos morreu em uma colisão frontal ontem na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu próximo ao Trevo dos Índios. Conforme o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um Chevrolet Classic de Lages e um caminhão Ford Cargo emplacado em Caxias do Sul. O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando as equipes chegaram até o local. A morte foi constatada pelo médico do SAMU. Para retirar as vítimas ou a vítima, os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas e técnicas de resgate veicular. O motorista de 45 anos não se feriu e recusou atendimento médico. O que chamou atenção nesse acidente foi um buquê de flores que estava intacto dentro do automóvel, então da vítima, que infelizmente não resistiu, apenas 21 anos, então, o rapaz condutor desse automóvel que infelizmente perdeu a vida nesse acidente na BR-282, lá no município de Lages, aqui em Santa Catarina. Agora a gente troca aqui de segurança pública, de trânsito, vamos para o esporte, 7h58 da manhã, para você que gosta aí das movimentações dos times brasileiros também na Copa Sul-Americana, Libertadores da América, a gente passa aqui os resultados das partidas de ontem. O Fluminense venceu o Bolívar por 2-1, o Mirassol, fora de casa, venceu o Always Read pelo placar de 2-1 e garantiu a classificação à próxima fase da Copa Libertadores da América. Jogando na Argentina, o Cruzeiro empatou com o Boca Juniors, jogo com bastante polêmica lá na La Bombonera, 1-1. Hoje nós teremos algumas partidas também da Libertadores, mas antes eu vou passar aqui da Sul-Americana, porque o São Paulo foi a única equipe do Brasil a jogar, empatou com o Milionários pelo placar de 1-1. Pelo grupo do Grêmio, na Sul-Americana, o City Torque venceu o Riestra pelo placar de 4-1. Para quem gosta do futebol internacional também, o jogo de ontem entre Bournemouth e Manchester City garantiu o título para o Arsenal na temporada agora de 2026. O time treinado pelo Arteta conquista o campeonato após empate do City com o Bournemouth pelo placar de 1-1. O Chelsea derrotou o Tottenham por 2-1. A equipe do Tottenham ainda tem chance de ser rebaixada lá na Premier League, conhecida como o Campeonato Inglês. Jogos de hoje, então, a Chapecoense vai disputar a semifinal da Copa Sul-Sudeste, jogo às 19 horas contra o Novo Horizontino, e tem Volta Redonda e Avaí também no mesmo horário. Pela Libertadores da América, equipes brasileiras na competição. Flamengo e Estudiantes, jogo às 9h30 da noite, assim como Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesse mesmo horário. Pela Copa Sul-Americana, Santos e São Lourenço, 7 horas da noite. Olímpia e Vasco, também no mesmo horário, às 9 horas da noite. Independente Petroleiro contra o Botafogo e a equipe do Grêmio, do Tricolor, enfrentando o Palestino, jogando dentro de casa às 9 horas da noite. Às 9h30 tem o River Plate contra a equipe do Bragantino. Então esse é um pouco dos jogos dos brasileiros na Copa Sul-Americana, também Libertadores e da Chapecoense, que a gente vai comentar mais no Resenha Esportiva, que você confere a partir das 6h30 da tarde de hoje. 8h01 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte aqui do nosso programa. Hoje falaremos sobre o trabalho da Defesa Civil. Continue ligado conosco, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP-CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria, a Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até Snow Foam, que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza, na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luigi Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LTCAT, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral e a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. WhatsApp 98915-5883 ou 98847-2859.
Atenção, acaba de sair a lista de convocados. A Lojas Benoit convocou as melhores ofertas. No ataque, Smart TVs e celulares. Na defesa do frio, cobertores, aquecedores e fogão a lenha. E no meio de campo, móveis, lavadoras e secadoras com preços imbatíveis. É parcelamento facilitado e ofertas campeãs. E atenção para o craque do jogo. Você compra agora e paga só depois da Copa. Corre logo para Lojas Benoit antes do apito do final.
Oito e cinco da manhã, esse é o Radar e a gente está de volta aqui. Daqui a pouquinho tem a nossa tradicional entrevista também para você. E eu falo agora da Agropecuária Cipal, sempre nossa parceira aqui todos os dias na programação do Radar. E você que quer renovar aí o seu pomar, chegaram mudas frutíferas de todas as espécies, a pronta entrega, vindas do viveiro Mondini, referência quando o assunto é mudas de qualidade. Então a Cipal conta com um completo pet shop também, tudo em roupinhas, caminhas, toquinhas, banho tosa e o telebusca no 3366-1144. Tem também aquecedores para aquários, terrários, orientação veterinária e muito mais. Agropecuária Cipal, aqui em Pinhalzinho, na rua João Pessoa, telefone 3366-1144. Eu falo para você também da Gambato Multimarcas, aonde você pode realizar o sonho do seu automóvel zero quilômetro. Também tem toda a linha das marcas Fiat, Hyundai, Jeep, Honda e também os veículos elétricos da BYD com pronta entrega. Financiamento facilitado, avaliação justa do seu usado na troca, garantia e assistência completa também, com condições especiais para CNPJ e produtor rural. Gambato Multimarcas, na Perimetral, saída para Chapecó, aqui em Pinhalzinho, 3321-9001, que também é o WhatsApp. Gambato Multimarcas, o seu novo automóvel está aqui. Também eu falo da Imobiliária Nosso Sonho, aonde você tem oportunidades de negócios, terreno de 360 metros quadrados, localizado no loteamento La Passe, uma excelente localização, aceita veículo também na negociação, valor de R$215 mil. Lote urbano com 252 metros quadrados, com edificação de uma casa mista com 88 metros quadrados, localizado no loteamento Vinhedos, em Serra Alta, aceita terreno ou casa com apartamento aqui em Pinhal. O valor de R$270 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade, no edifício Tropical, Avenida Brasília, em Pinhalzinho, telefones 988-33-9009 e 988-10-9471. Esses são os nossos parceiros aqui na programação do Radar. E agora sim a gente chega para a nossa tradicional entrevista nesta quarta-feira. A gente vai falar sobre os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também a da Agricultura aqui de Pinhalzinho, e sobre o fenômeno El Niño com a Defesa Civil. Então, é o Niño que vem preocupando também nos últimos dias e tem alguns trabalhos relacionados também com as duas pastas, que a gente vai trazer as informações a partir de agora. Então, a gente começa aqui com o Kleder Hort, que é o responsável pela Defesa Civil aqui de Pinhalzinho. Kleder, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Eric. Bom dia, secretário de Agricultura, Michael. O secretário Ederson também que está presente aqui. E é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui na RSO para conversar um pouco com a população de Pinhalzinho sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no município.
Muito bem, Ederson Weitzmann também, para falar um pouquinho sobre esses trabalhos relacionados aí, principalmente depois a gente traz mais informações com relação à poda de árvores, a esse cronograma. Mas seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Ederson. Bom dia.
Bom dia, Henrique. Bom dia ao Michael. Bom dia ao Kleder. E bom dia a todos os ouvintes e principalmente a população de Pinhalzinho.
Michael Kriser também, para falar um pouco sobre a pasta da agricultura. Seja bem-vindo aqui. Bom dia.
Bom dia, Kleder, Éder e principalmente a todos os ouvintes da Rádio Centro-Oeste.
Muito bem, para a gente começar aqui o nosso assunto de hoje, acredito que as pessoas perceberam nos últimos dias sobre esse corte de árvores, esse cronograma que está relacionado também a esse fenômeno El Niño, então a preocupação da Defesa Civil em conjunto com a Secretaria. Como é que iniciou essa conversa para a gente detalhar desde o início, né, para ter esse cronograma, para chegar até nas ruas, definir tudo isso? Então como é que foi feito esse trabalho agora para acontecer então a poda, o corte dessas árvores?
Bem, a população já vinha nos procurando já há vários anos, né, para você falar bem a verdade, referente a muitas árvores de grande porte no perímetro urbano do município de Pinhalzinho. E na época, dá para se dizer que até se negligenciou um pouco o trabalho de poda e de corte dessas árvores. E como as previsões aí que nós temos de um El Niño severo nos próximos meses, então resolvemos fazer uma reunião com a Defesa Civil e o secretariado no município para a gente montar um cronograma e começar a fazer uma geral no município referente à poda de árvores, rebaixamento de copa, retirar árvores que estão com podridão de caule, podridão de galhos, oferecendo risco à integridade física de moradores, ao patrimônio, principalmente a rede elétrica, que nós já tivemos vários casos de queda de galho sobre a rede elétrica, danificando câmeras frias de comércios do nosso município. Então, pensando em prevenir e melhorar a mobilidade urbana, a gente resolveu fazer esse trabalho de poda geral no município.
Segue um cronograma também, Ederson, como é que é isso também, a prefeitura, a administração auxiliando também nesse trabalho?
Sim, Henrique, a prefeitura então ela contratou uma empresa, ela vai ser de Quilombo, essa empresa, então essa empresa vai ser contratada para fazer a poda das árvores. Então, ela vai dar o destino, né? Vai cortar os galhos, e a gente daí, com o triturador, esperamos também que vai vir um triturador novo que vai ajudar a facilitar também. E no momento também veio caçambas novas, no momento não estamos usando ainda, mas também vai ajudar a facilitar, porque quando tem poda de árvore, é muitos galhos, né? Então, vai dar um trabalho, assim, de vários meses, né? Porque a nossa cidade está grande. Então, já foi mapeado algumas ruas. Vai ser começado pelas avenidas, onde as árvores são de porte maior, que tem possibilidade de causar acidente, pelo tamanho da árvore que ela é, então, e são árvores já condenadas pelo próprio nosso Kleder, que a gente acompanhou e andou bastante pela cidade. Então tem galhos aí sobre casas e sobre as avenidas, então rede elétrica, e daí isso está nos preocupando bastante, né? Como já houve acidente há poucos dias, né? Em carros e muros, e enfim, quedas constantes, às vezes sem vento os galhos estão quebrando. Isso está se preocupando bastante. Por enquanto não teve vítima, mas pode acontecer uma coisa mais grave, então queremos assim não deixar causar um problema.
Era justamente isso que eu ia perguntar, como que a Defesa Civil também monitora, sabe se uma árvore oferece risco e quantas serão removidas? Se tem dados sobre isso também, de informações, Kleder?
Bem, todo município, entre poda e supressão de árvores que precisam ser eliminadas do local, são mais de 2 mil indivíduos. Então é uma quantidade muito grande. Normalmente os moradores nos procuram pedindo que se faça uma vistoria na árvore. O que a gente vai analisar? O tamanho da copa, a extensão dessa copada, se ela está sobre a rede elétrica, se ela está sobre residências. A gente vai analisar se existe podridão de caule, podridão de raízes, os próprios galhos quebrados. Qualquer patologia que indique que essa árvore oferece um risco iminente, a gente emite um laudo e pede que seja feita a supressão desse indivíduo no local. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a gestora do Conder, a dona Cataline, onde foi, do Conder, onde foi muito proveitosa essa reunião. Num primeiro momento, você começou esse trabalho com a equipe do Ederson, onde fizeram a poda de uma árvore que se solicitou a extinção da mesma, e teve uma repercussão muito grande com a população. Ah, pois é, uma árvore muito grande, uma árvore bonita, por que que vocês vão tirar ela? Fica fácil quando eu moro num bairro e vou reclamar da árvore que está sendo extinta lá na frente da casa do Henrique, por exemplo. Porém, eu não sei o risco que essa árvore está oferecendo ao Henrique. Então, se a população tiver alguma dúvida do porquê está sendo feita essa poda, essa supressão, nos procure, que a gente vai demonstrar os laudos que foram emitidos, a gente vai demonstrar as fotos, moradores da residência nos implorando para fazer esse trabalho. É um trabalho grande, trabalho perigoso, demanda uma equipe especializada para isso, e a prefeitura está se preocupando, sim, com a vida dos nossos munícipes.
E acredito que nesse trabalho também